Olá, Thiago.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes da CBN Maringá.
Thiago, qual é a análise que você faz da segunda rodada de entrevistas com os pré-candidatos que nós realizamos aqui na CBN Maringá?
Luciana, é claro que a gente já tinha comentado isso na primeira rodada, né? Que qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, quem sai ganhando é a democracia e o eleitor maringaense, que vai entender melhor o processo e vai compreender quais são os pré-candidatos, as intenções deles em relação a ser da cidade de Maringá. A análise que eu faço é que esse bloco de candidatos agora, aqueles que estão mais próximos da cidade ou têm alguma relação com o município, saíram melhor. É o caso do Sidney Teles e da professora Ana Lúcia. Isso num desempenho assim, de fala, de conhecimento, entendimento da cidade, não do mérito dos projetos que eles pretendem aplicar. O Sidney mostrou um bom conhecimento do município, afinal de contas ele está presidindo agora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Maringá, já esteve na comissão em outras oportunidades, então ele sabe os projetos e aquilo que foi feito na cidade nos últimos 7 anos. Então ele tem esse entendimento, ele tem esse feeling de captar as coisas que estão acontecendo no município. Tal qual a professora Ana Lúcia, que roda bastante a cidade, visita bastante os bairros e também já estudava a problemática urbana antes mesmo de ser vereadora. O pré-candidato Evandro Araújo também foi muito bem, porque quem acompanha o pré-candidato nas redes sociais, eu acompanho não só ele, mas todos os outros pré-candidatos, vê que o Evandro tem se desdobrado, na verdade, em visitar os bairros da cidade de Maringá. Ele tem várias festas, eventos, associação de moradores, instituições. Então, isso acaba dando a ele um conhecimento mais específico daquilo que tem acontecido em Maringá. O fato também do Evandro propor aquelas 4 subprefeituras regionais, que ele já trouxe isso da campanha passada, o também diferencia em relação aos demais, por conhecer o município de Maringá há mais tempo e também entender que essa é a necessidade dos bairros da cidade. Há também o fato do Jacovós, que apesar de estar como deputado, também tem conhecido bastante a cidade de Maringá e fez uma expressiva votação da eleição passada. O Jacovós foi o que destoou dos outros 6, no sentido de trazer coisas inovadoras ou algo que ninguém tinha falado até então no município. O caso do Jacovós em especial é o fim do lago no Parque do Ingara, uma solução que ele pensou, jogou até no ar para debater com os ouvintes. Não é uma solução definitiva, conforme ele mesmo falou na entrevista, e quem sabe fazer um gramadão ali no lago, que é artificial, e teria essa possibilidade também. Então o Jacovós inovou nesse momento e trouxe esse detalhe específico, lembrando que o Jacovós também há o diferencial de que ele tem uma experiência na segurança pública nos municípios pelo qual passou enquanto delegado, e também ele tem uma moeda muito valiosa nas eleições esse ano, que é o tempo de televisão, e também o fundo partidário do PL. Então o Jacovós se destacaria nesses outros 2 aspectos também. Então, Luciana, em linhas gerais, nós tivemos esse desempenho desses 4 pré-candidatos, a parte problemática de cada um. É que cada um vai ter o seu calcanhar de Aquiles para poder superar, né? O fato do Jacovós encabeçar a chapa nessa dobradinha que ele mais ou menos aí já acertou com o deputado do Carmo. O fato da Ana Lúcia é conseguir ser a candidata daquela coalizão de 10 partidos, a qual ela mesma mencionou na sexta-feira, é o fato do Sidney Teles estruturar o seu grupo político e o grupo partidário também, que é o que o falta nesse momento, e o fato do Evandro, quem sabe, ficar ou sair dessa coalizão desses 10 partidos aí, ele que tem o Cidadania a tiracolo, porque é um partido que fez uma federação com o PSDB, e a qual vai se manter durante os próximos 2 anos. Então, talvez o Evandro fosse o único que se destoasse nessa frente de 10 partidos, a qual a vereadora professora Ana Lúcia mencionou, mas destoa pelo perfil do PSDB, que está um pouco distante em alguns momentos, mas em outros momentos muito próximo desses outros partidos políticos. Então, eles terão essas dificuldades e esses ajustes aí também. Pela fala da Ana Lúcia, falando do bastidor da política, é bem capaz que essa frente terá, sim, um candidato único. Nós não teremos os 4 pré-candidatos que se apresentam na frente, mas apenas um candidato a prefeito, um candidato a vice, ou a prefeita ou a vice também, que é o caso da professora Ana Lúcia, e aí essa frente vai se ajustar em relação a isso. No caso do Jacovós, essa dobrada com o do Carmo, lá com o União Brasil, e no caso do Sidney Teles, há um caminho um pouco maior a ser percorrido para conseguir consolidar essa sua pré-candidatura. De todos eles, a gente viu comentarem aí sobre o caso da Prainha, né? Quase todos foram contra, se não me engano, todos foram terminantemente contra o projeto por si só. A fala da Ana Lúcia repercutiu bastante quanto ao transporte coletivo gratuito, e isso quase todos os candidatos apontaram essa necessidade, uma necessidade em que não tem mais como o mundo voltar atrás, né? Aparentemente é isso que vai acabar acontecendo. E o caso do Evandro, talvez a gente tenha essa satisfação administrativa por bairros de Maringá, essa tendência de administrar a cidade a partir dos bairros também foi uma saída apontada pelo Evandro aí. Então, vamos aguardar agora, né, Luciana? Fechamos aí 12 pré-candidatos. Nós temos pelo menos uns 18 citados em Maringá, mas um número clássico aí deve cair para 8 ou 9 pré-candidatos, que é mais ou menos a tendência do histórico eleitoral dos últimos anos da cidade. Falei que nós tínhamos 6 grupos grandes formados em Maringá semana passada, e é capaz que a gente chegue mesmo a esses 6, 8 pré-candidaturas, não deve passar disso, porque isso também é um efeito da própria cláusula de barreira. Conforme a gente vai vendo os partidos políticos serem extintos a partir da cláusula de exclusão ou cláusula de barreira, que é a quantidade de votos específicas que um candidato tem que fazer nas eleições, que o partido tem que fazer, melhor dizendo, nas eleições para o deputado federal de cada ano, e essa exigência ela vai aumentando até 2030, significa que a gente tende a ter menos partidos políticos no Brasil. E esse reflexo já está se espelhando, já está acontecendo em Maringá. Menos partidos, chapas mais concentradas, mais candidatos fortes em cada chapa de vereador, com a tendência de que cada chapa faça mais cadeiras, e não em que cada chapa faça uma cadeira, conforme foi na eleição passada em Maringá. Então a tendência nessa próxima eleição também, pelo aumento de 23 cadeiras, por esse movimento da cláusula de exclusão ou cláusula de barreiras, de barreira, é que a gente consiga chegar nesse acordo aí.
Tá certo. Thiago, muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. Até amanhã.